Conversando com o especialista.
Patrícia Costa. Estamos juntos aqui no programa Saúde no Ar, nessa semana em que estamos celebrando a família. Hoje o programa dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre a atenção integral à pessoa idosa, as pessoas que estão na melhor idade, como chamamos. E hoje nós queremos falar do cuidador do idoso. Esse cuidador que pode ser aquele cuidador formal, profissional, que é contratado para essa função, ou aqueles cuidadores que estão com esse vínculo, que estão no dia a dia lidando com essa parcela da população, que tem, claro, suas demandas, suas características, e por isso mesmo esse cuidador precisa ter alguns requisitos que vamos falar aqui. É a nossa convidada para esse bate-papo, uma das responsáveis pelo Programa de Apoio ao Cuidador da Unidade do CREASE, que é o centro de referência aqui no estado para o cuidado à pessoa idosa. Nós estamos com a gerontóloga, nutricionista e enfermeira Amélia Oliveira. Prazer, bem-vinda, Amélia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos falando aqui sobre essa tarefa tão importante no nosso cotidiano, que é cuidar.
Primeiro queremos conhecer um pouco desse trabalho que vocês realizam lá através desse programa. O que é o Programa de Apoio ao Cuidador do CREASE?
Certo. Bom, o nosso programa, coincidentemente, nessa nova formatação, nesse novo modelo, agora em agosto ele completa 7 anos. Ele já existia de uma outra forma, antes era vinculado mais aos pacientes portadores de demência de Alzheimer, e depois foi se ampliando e hoje ele acolhe a todos os pacientes e seus cuidadores e familiares que por lá transitam no nosso cotidiano de atendimento. O Programa de Apoio ao Cuidador, ele é voltado para ajudar a melhorar a qualidade de vida do nosso paciente e das pessoas que cuidam dele, independente de terem um vínculo formal de contratação, que é o cuidador formal, ou de ter um grau de parentesco envolvido, porque cuidador, na verdade, é todo aquele, aquela pessoa, aquele ser que cuida, que presta cuidados a alguém. Ele pode ser um cuidador formal, quando há um vínculo de remuneração, quando há uma capacitação, uma formação específica, E ele pode ser um cuidador informal, que é aquele cuidador familiar, é aquele cuidador que não tem nenhuma remuneração, mas que permanece nessa tarefa, de cuidar das necessidades que se apresentam cotidianamente, envolvendo todas as questões de uma forma ampliada de entendimento da saúde da pessoa idosa, que é o nosso caso.
Amélia, por que então a gestão e todo o corpo técnico do CREASE entendeu que é importante ampliar esse atendimento, essa atenção, essa assistência, não só para o paciente foco, que é a pessoa idosa, mas também para o familiar e também o cuidador? O que que ocorre nesse retorno do paciente, depois que eles estão lá com os profissionais do CREASE, uhum, e retornam para casa, e que vocês observaram que precisa fazer um ajuste?
Certo. A primeira coisa, que a gente consegue observar é que a qualidade do cuidar, ele melhora. Porque o objetivo do nosso programa, de apoio ao cuidador, não é formar cuidadores, tá? Não é
então,
profissionalizar.
Não tem curso para cuidadores.
Não, não. Nós não
profissionalizamos. Ligar para o CREASE amanhã, eu quero fazer o curso porque não tem curso lá. Mas o que é que vocês fazem, efetivamente?
Mas nós trabalhamos todas as questões que são pertinentes à tarefa do cuidar. Tá. Então, tudo aquilo que envolve as necessidades do paciente, do nosso usuário, como tudo aquilo que envolve as necessidades de melhorar essa relação de cuidar. Quais seriam essas necessidades? Pronto. A primeira coisa, informação. Todo cuidador, ele precisa ter informação, suficiente para desempenhar aquele cuidado, seja ele mínimo que for.
Tá? E que informação é essa? Porque informação hoje, se a gente entra na internet, uhum, até com as redes sociais, recebi aqui um zap, falando que é para fazer tal coisa, eu sou cuidador de idoso, vou fazer.
Exatamente.
Essa informação que estamos falando?
Não, nós estamos falando...
Não é informação do zap, não é informação qualificada, não é isso?
Exatamente. Então, nós buscamos informações de origem científica.
Isso.
Falamos para essas pessoas numa linguagem onde todos possam compreender e participar. Então, nós tratamos de aspectos voltados às patologias, os agravos à saúde que se apresentam dentro do CREASE, como agravos, né, e condição de saúde do nosso usuário, e também buscamos falar sobre o autocuidado, autocuidado desta pessoa que cuida. Ninguém pode, né, desenvolver plenamente a atividade do cuidar, seja ela na condição mínima que for, né, de necessidade desse outro, se ele não tem um olhar cuidadoso para si mesmo. Então, o cuidador, ele precisa, né, compreender o agravo, o adoecimento do outro, mas ele precisa também estar atento às suas próprias necessidades. Então, nós trabalhamos essas duas questões, a necessidade de quem cuida e despertamos a necessidade de quem é cuidado e despertamos naquele que cuida a necessidade dele se autocuidar.
Então, fazendo esse trabalho de parceria, né? Com o técnico, com o profissional de saúde que atende, depois esse paciente vai ter ele próprio, entender a sua própria patologia, o que que muda na sua rotina de vida, o que que ele também deve fazer para ajudar o progresso do seu tratamento. E aí, quem está também no dia a dia precisa ter essa consciência. Agora, essa formação, essa orientação, como se dá? Como acontece isso? Só para os pacientes que estão lá cadastrados, que fazem parte lá do CREAS, e a comunidade externa também tem alguma forma de receber isso?
É, olha só, a princípio, né, nós desenvolvemos a atividade com os familiares e cuidadores, né, com todos os cuidadores que estão, de alguma forma, vinculados aos nossos usuários, ao nosso paciente. Mas não abrimos a oportunidade de acolher outras necessidades, né? Então, às vezes, chega pergunta, às vezes chegam pessoas através do serviço de comunicação nosso, ou até da própria diretoria, pessoas que solicitam participar das nossas reuniões, né? São pessoas que ajudam indiretamente esses cuidadores, é aquele vizinho que colabora, é aquele amigo, é aquela pessoa da igreja, né? Da comunidade religiosa a qual o nosso usuário faz parte, que também frequenta as nossas reuniões, né, acompanhando aquelas pessoas que estão diretamente nessa tarefa do cuidar. Então, a gente, o nosso serviço é voltado, sim, para os cuidadores dos nossos pacientes, mas nós não fechamos, né, a possibilidade de atender as outras necessidades que surgem, que cada vez se avolumam muito mais, né, pelo próprio processo de envelhecimento, que a nossa sociedade vem vivendo e pela própria dificuldade que estamos tendo em enfrentar essa nova realidade, por ser algo também novo para a gente, a experiência, né, com a longevidade.
Pois é, gente, a longevidade, né? A população tem envelhecido mais, está vivendo mais e é preciso viver com qualidade de vida. Para você que ligou o rádio agora, começou a acompanhar agora a nossa transmissão pelo Facebook, nós estamos conversando aqui com a Amélia, ela que é enfermeira, nutricionista, gerontóloga, faz parte do programa de apoio ao cuidador lá do CREASE, aqui no estado, e está falando exatamente sobre o cuidador do idoso. Essa tarefa de cuidar que vai muito mais além só de dar o remédio no horário certo, né? Então, eu queria que você comentasse agora, Amélia, o que é necessário ter, quais são as competências, as habilidades, o olhar que quem cuida de um idoso e um idoso com problemas de saúde precisa ter. Qual é a dica que você passa?
A primeira coisa, né, a gente falando do cuidador de uma forma geral, né, sem a questão da qualificação profissional propriamente dita, né, sem a profissionalização dessa tarefa, a primeira coisa é você, como eu já disse, é buscar informação. Sim. Você precisa saber o que aquela pessoa que você cuida apresenta, como agravo, como patologia, né? Como comorbidades, ou seja, como outras doenças que estão juntas ali ao quadro principal dessa pessoa e compreender como isso evolui, né? Uma outra coisa é a gente entender de fato o que é o envelhecimento. Ainda na nossa sociedade temos dificuldade de entender isso. Né? E levamos o processo de envelhecimento, nós levamos para a questão do adoecimento. Envelhecer não é adoecer. Então, a gente precisa compreender isso, que existem necessidades das pessoas que cuidamos, que são necessidades oriundas do próprio processo de envelhecimento, e outras são atreladas ao processo patológico, para que a gente não acabe, né, fazendo, atropelando as fases desse processo.
Ou então minimizando ou negligenciando. Eu costumo muito ver, às vezes, senhoras, senhores, vão subir uma escada e com aquela dor, aí pergunto assim, mas está sentindo alguma coisa? Oh, minha filha, sabe o que é a idade, né? A idade chegando, já são muitos cajus. mas tem necessidade mesmo de estar com essa dor na coluna? Não é próprio da terceira idade ou é próprio de alguém que está nessa idade, mas que está precisando de um cuidado efetivo?
Exatamente.
Então, nem tudo é da idade, né?
Com certeza. Então, a gente precisa, então, aquela pessoa que cuida, ela precisa saber o que ocorre com aquela pessoa
que está sendo cuidada. Buscar não essa dor, vamos investigar, vamos saber o que é isso.
Exatamente.
Vamos procurar tratamento.
Então, o cuidador, ele precisa estar bem informado, né? Uma outra coisa, ele precisa desenvolver uma relação de confiança, estabelecer vínculo com aquela pessoa que ele cuida. A vinculação é algo extremamente importante, né? Então, eu preciso desenvolver essa capacidade, eu preciso melhorar esses laços de confiança, quer eu seja um familiar ou uma pessoa contratada. Ele precisa sentir que eu estou ali para ajudá-lo.
Mas quando isso já é na família, já não é próprio? Já não é esperado esse laço? Já não existe naturalmente, biologicamente, Amélia?
Não, não. Necessariamente. Não necessariamente. Né? Nós vivenciamos situações extremadas, até porque aí vem outras questões que estão envolvidas com o cuidar, né? Porque o cuidar passa por vários caminhos, ele passa pelo caminho, né? Da fé, né? Muitas pessoas cuidam porque estão atrelados à sua responsabilidade religiosa, né? Algumas cuidam porque amam aquelas pessoas que eles estão cuidando. Alguns cuidam por uma responsabilidade, alguns cuidam por sentir que aquela pessoa precisa. Então, é um conjunto de sentimentos, é um conjunto de situações que passam pelos caminhos do cuidado, né? E que é preciso que a pessoa saiba, né, identificá-los e lidar com essas questões. Porque nem todas as horas do cuidar, elas vão ser leves, elas vão ser tranquilas, né? Ela vai ser alegre, ela vai ser feliz, né? Então, existem momentos que são momentos bem extremos, do desgaste, né? Da dificuldade com a tolerância, daquela atitude repetida que aquela pessoa que é cuidada tem. Isso se apresenta muito claramente com as pessoas que têm demência, né? Eles têm uma dificuldade cognitiva que interfere muito nas relações. Então, passa muitas vezes pela agressividade. Eu preciso compreender que aquilo que ele faz não é pirraça, não é porque ele não gosta de mim, né? Não é porque eu não sou bonita.
Não tá...
Entendeu? É uma série. Então, é preciso que o cuidador, aí a gente volta, tenha informação, né? É uma das habilidades mais importantes, é ele buscar informação, é ele buscar compreender o que passa com aquela pessoa, é ele estabelecer um vínculo de confiança, é ele acompanhar o processo, né, do adoecimento daquela pessoa, é ele buscar estar atento a todas as coisas que acontecem, é ele ser organizado. A organização das tarefas é uma coisa extremamente importante, principalmente para aqueles que não contam com muito apoio.
A organização de tudo que vai fazer, da rotina desse idoso, das medicações que ele vai tomar. Você falava do vínculo, tem muita gente, depende, né, gente, de como foi essa relação. Nós estamos falando aqui, inclusive, estamos na Semana da Família, mas às vezes pode ocorrer aquele filho que não conviveu com o pai a vida toda, por algumas situações, e na terceira idade, já doente, às vezes recai para essa pessoa a tarefa de cuidar. Então, eu preciso lidar também com essas questões sentimentais, passar sobre isso para entender que aquele é o momento que a pessoa está precisando, está vulnerável e precisa da sua atenção. Muito mais só que o banho, que o alimento na hora certa, o cuidado, o carinho, isso também precisa ser superado às vezes.
Exatamente.
Tem que passar por isso. Né?
E você precisa objetivamente saber o porquê você está ali naquela tarefa, né? O que te leva a estar ali cuidando? Se eu sou alguém contratado, eu tenho responsabilidades formais, né? Responsabilidade estabelecida em um contrato de serviço. Né? E que eu tenho que atender a essas expectativas.
E lembrar também a questão do estatuto do idoso, do cuidado, que algumas questões podem ser tipificadas como crime, inclusive, contra a pessoa idosa.
Exatamente. Isso vale para os cuidadores formais e os não formais, né? Os informais, como nós chamamos, que são os familiares, os agregados, né? A responsabilidade com a pessoa idosa que tem necessidades, né, que apresenta algum nível de comprometimento, algum nível de necessidade, ela é clara. O Estatuto do Idoso, ele é muito claro nessas questões.
Claro que então, não é o papel do CREASE, né, Amélia? Mas a gente chama a atenção também de todos os profissionais da área da saúde. Eu sempre falo isso quando tratamos com pediatras e também as pessoas da área de geriatria, e ao observar, às vezes, na consulta ali clínica com aquele idoso, vai perceber que aquele idoso está muito triste, não está falando tanto, está com algumas marcas estranhas. E aí, ali, ele pode ser também um canal de verificar o que é que está acontecendo com esse idoso para ele estar apresentando esses sinais físicos ou até comportamentais.
Com certeza. Muito importante você falar sobre isso, né? Tocar nessa questão da violência, porque é uma das questões que a gente trabalha muito dentro do nosso grupo de cuidadores, né? Nas reuniões que nós fazemos com os cuidadores, que ela é semanalmente, e tratamos de assuntos diversos, né? Dentre eles, a questão do estatuto do idoso, as questões legais que amparam, né? A pessoa idosa e que amparam também as pessoas que cuidam, como também falamos dessas questões de maus tratos, abuso e negligência, porque ainda é registro oficial, né, de que as pessoas, onde mais as pessoas sofrem qualquer nível de violência, é dentro da sua família, é no ambiente doméstico. E aqueles que dependem mais são os que mais são maltratados, e quem mais maltrata, o perfil ainda é daquele que é o cuidador principal. Então precisamos ter muito cuidado.
Fica assim, mas ela está cuidando de mim, até ele está aborrecido, está se sentindo magoado, mas ele não fala, não relata, porque ele se acha um estorvo, um peso para aquela família. Então, ela ainda está cuidando de mim, então é possível. Ela pode fazer isso? Não pode, gente, não pode. O idoso também precisa se empoderar. A gente fala tanto do empoderamento da mulher, né? O idoso também precisa ter esse empoderamento. Vamos ouvir aqui algumas participações pelo WhatsApp. A Cilidal fala o seguinte: queremos nos informar mais para cuidar melhor dos nossos idosos. No meu caso, da minha mãe. Como faz para cadastrar ela no CREASE? Aí é bom essa pergunta, porque aí dá a oportunidade de a gente falar quem é o paciente CREASE.
Pronto. Então, muito obrigada, dona Celidalva, pela sua pergunta. Espero que eu possa responder. Na verdade, hoje, né, o CREASE, ele atende aos pacientes que vêm da atenção básica. Então, todo e qualquer idoso, para chegar ao atendimento ao CREASE, ele precisa passar pelo atendimento da atenção básica. O que é essa atenção básica? São as unidades de saúde que estão perto de nós, né, da nossa residência, que é o posto de saúde, a unidade de estratégia de saúde da família. Então, ele precisa ter uma vinculação nesses serviços, né? Ele precisa ter consultas, atendimentos nesse serviço, e aí os profissionais desse serviço vão identificar as demandas dele para serem assistidas pelo CREASE, e ele então é encaminhado para o CREASE através de um documento oficial, né? Um documento de triagem, onde esse profissional é médico ou profissional de enfermagem preenche todo aquele formulário com informações fiéis a respeito da saúde integral dessa pessoa. É um questionário simples, fácil de ser preenchido, mas que é de extrema importância para que a gente receba ele bem preenchido. E aí esse documento vai ser avaliado e essa pessoa poderá ser cadastrada no CREASE, né, para, a partir daquele momento, ser acompanhado em parceria com a atenção básica. Em nenhum momento ele se desvincula da atenção básica, que é aquela atenção, aquela assistência que está próximo à sua residência. Mesmo estando vinculado no CREASE, ele precisa manter esse vínculo com a atenção básica. Alguns, né, têm um período de assistência mais curto, outros podem ter um período mais prolongado, porque esse paciente, em algum momento, todas as questões dele, né, deverão ser administradas, resolvidas, gerenciadas, e ele volta a ter a sua atenção, né, por integral na sua unidade de origem. E em outro momento, necessitando, ele retoma o CREASE. Mas hoje o CREASE só atende pacientes que vêm da atenção básica.
Ok, então ficou claro, tá? Então vem com essa referência, vai para a sua unidade de saúde do seu bairro, a estratégia da saúde da família, né? O programa Saúde da Família, ou se na sua unidade, nós sabemos, nós estamos em Salvador, aqui na capital, gente, nós não temos nem 50% da cobertura da atenção básica. Às vezes essa é uma dificuldade, essa primeira porta, que seria a porta de entrada, às vezes não está aberta efetivamente. E tem também as unidades, as UBSs, que são as unidades básicas de saúde, caso você não tenha um posto, né, do programa Programa Saúde da Família. Mas é por ali. Vai para lá, se tiver necessidade, se seu paciente, sua mãe, tiver a indicação, pede. Então, olha, eu queria que ela fosse integrada no programa da CREASE, pede essa solicitação, e se ela tiver indicação, com certeza o CREASE vai receber lá com muito carinho. Mas tem que passar por essa via. A pergunta também aqui da Ju, está ligando, dizendo que quer participar do sorteio, mas tem a pergunta da Carmen. Ela quer saber o seguinte sobre os vínculos afetivos. Ela é cuidadora de idoso e às vezes cuida de todo o processo, às vezes esse paciente, pelo agravo da doença, vem a falecer e fica aquele sinal de vazio muito grande. como o cuidador pode lidar com isso?
Pois é.
Que bonito,
né? A sua pergunta é muito interessante, porque, né, o cuidar por longo prazo, mesmo para aquelas pessoas que são cuidadores formais, né, ele criou um vínculo. Existia, né, uma relação muito forte, uma relação que é intensa também. Cuidar não é uma coisa simples, cuidar é algo extremamente complexo, né, e passa pelos caminhos psicoemocionais também. Então, você cria esse vínculo. E aí, quando essa pessoa, né, vai a óbito, quando ela falece, você fica com essa sensação de vazio. Então, é preciso que você busque ajuda, se você não consegue ultrapassar isso dentro de um prazo, né, emocionalmente, é preciso que você busque, então, ajuda para compreender. Será que algo mais pode estar por trás disso? Será que eu posso estar, através disso, apresentando alguns sintomas de depressão?
Se fortalecer até para não passar isso para o idoso.
Exatamente.
Imagina alguém que está cuidando, sabendo que aquela pessoa, às vezes é um paciente terminal, está nos cuidados paliativos, e como você vai passar isso para ela, fica complicado também, né?
Exatamente. Então, às vezes, muitos cuidadores, eles cursam com depressão após o óbito, né, da pessoa que ele cuida. Então, é por isso que a gente fala a questão dele se autocuidar. Né? Ele tem que se autocuidar realmente.
Então, parabéns aí pelo programa de vocês, pelo trabalho que toda a equipe, né, de forma multidisciplinar, trabalha e atua no atendimento aos nossos queridos idosos, nossos ouvintes e toda a comunidade. Não só baiana, porque o CREAS atende o estado como um todo.
Atende,
né,
todo o estado da Bahia.
Não só soteropolitana, mas baiana como um todo. Obrigada, então, Amélia, pela presença aqui no Saúde no Ar.
Muito obrigada pela oportunidade. Espero que eu tenha conseguido, né, passar a mensagem e ajudar as pessoas. Muito obrigada.
Obrigada, então.